Bom dia aos ouvintes da Rádio Regional do Centro. Boa semana, uma semana previsivelmente e anunciadamente mais fresca. Boas férias a quem já partiu e já está a gozar o seu justificado descanso. Que tenham boas férias, que o tempo não lhes estrague. E boa semana para todos. E bom dia também para o meu convidado hoje, a esta hora, à segunda-feira, sempre possível e é quase sempre. O meu amigo Luís Santarino, que lhe agradeço e o saúdo, e que andou ontem pela Figueira da Foz, não em férias, se andou em férias eu não soube, ou essas coisas eu não sei, mas que teve uma intervenção de muito mérito, apoiando e levando e destacando uma das agremiações esportivas que eu tenho mais respeito pela região centro. Estou a falar do ginásio Figueirense, que é uma instituição muito ligada ao basquete, e é por isso que o Luís Santarino tem aqui essa costela, porque os basquetes estão reservados para o Santarino e tal, e outros tipos altos como eu. Pronto. Por exemplo, eu estiver em um banco, sou um pivô por excelência, né? Não deixo entrar nenhuma. Mas o ginásio assinalou este fim de semana o seu 124 aniversário, e que faz sempre coincidir com o dia do ginásio. E o ginásio da Figueira da Foz é uma instituição que tem com a cidade uma ligação, já vimos, portanto, superior a 100 anos, uma ligação afetiva enormíssima. Na Figueira quase que é um pouco assim, quem não é do ginásio não é bom figueirense. E mais hoje em que a cidade não tem grandes clubes noutras áreas, depois do Naval ter conduzido as coisas da forma menos feliz como conduziu, o ginásio recupera este brio e esta honra, este orgulho que a sua história trouxe até aqui, e que fez lá até uma coisa interessante. Olha, pois, por exemplo, a caminhar para as ruas da cidade, não tanto só por causa da caminhada, mas para dar um abraço à cidade, a esta ligação afetiva que eu muito aprecio, mais de 800 pessoas.
822 mais propriamente.
Ah, 822. Faltei lá eu, porque estava previsto 823, mas as circunstâncias não permitiram.
Lá fios.
Mas de maneira que é verdade, estiveste lá ou não estiveste?
Estive lá, eles até dizem que eu sou um ginasista, enfim, apesar da minha, porque grande parte da minha família era da Figueira da Foz, era oriunda da Figueira da Foz, e eu quando disse isto ao Joaquim Sousa, ele disse, tu és ginasista, e ontem, inclusivamente, eu disse à senhora presidente do ginásio, quem sou, particular amigo.
Ana Rolo. Daqui saudamos com uma mulher também muito dinâmica.
Dinâmica e, presidente, eu costumo dizer, só as mulheres presidentes todas têm mau feitio e são daquelas que eu gosto.
Só servem para presidente.
Só mais nada. E ontem disse que eu gostaria que ela, Joaquim Sousa e o Tomé, os três, apesar do Vitor Coelho ter sido meu colega aqui na Académica, ele jogava basquete na Académica, bem, o Vitor Coelho jogava e eu batia palmas, né? Portanto, nunca fui grande jogador daquilo, jogava melhor futebol do que o basquete, mas o meu bairro jogava mais do basquete, eram mais jogadores, o Adriano Baganha, o Augusto Baganha, o Carlos Saraiva e tantos outros, o Amoroso Lopes, e portanto eu também, naquela lógica, também estive no basquete, também participei no rugby com o Fernando Pinho, Jorge Silva, Zé Varandas. E, portanto, no futebol estava muito mais afastado, mas jogava melhor futebol do que o basquete. Ana Rolo é uma das responsáveis do seu presidente da Associação de Basquete, também acho que o Mauriana Cação, que é presidente do Sporting Clube Figueirense, não tem sénior, só faz formação. Esperemos que agora, com o advento da Universidade de Coimbra, depois da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz, mais raparigas possam estudar, não deixar a Figueira da Foz, mas estudar na Figueira da Foz, e portanto, dentro de pouco tempo, poucos anos, o Sporting Clube Figueirense também tenha basquetebol feminino. A Naval é uma pena ter desaparecido o basquetebol, era uma grande formação de basquetebolistas, era da Naval 1º de Maio. Eu gostaria muito que a Naval voltasse outra vez ao seio do basquetebol. Faz falta sempre a concorrência, porque a concorrência melhora, nos negócios, na vida, nos vizinhos.
No namoro.
No namoro, em tudo é bom, porque melhora sempre a prestação, obriga-nos a melhorar a prestação. E, portanto, a concorrência, alguns não gostam, mas eu digo, continuo a dizer, que a concorrência é que faz evoluir.
É uma das molas da,
do o ginásio do Figueirense. Tem duas pessoas que são muito queridas, para além da jovem Ana Rolo, Ana Lúcia Rolo, que é uma das culpadas, porque quando eu apareci para apresentar a sessão de básquete, fui-lhe perguntar a ela, em primeiro lugar, e à Oriana Cação, se me apoiava, elas disseram imediatamente que sim, e foram as culpadas, porque se alguma delas tivesse dito não me apoiava, saía logo fora, porque eu gostaria de fazer, numa altura crítica, naquela altura ninguém queria ser presidente da Associação de Basquetebol de Coimbra, eu só podia ser de alguma forma, com uma grande maioria, ou quase a totalidade, o apoio dos clubes, ou com a grande maioria dos clubes, felizmente foi com a grande maioria dos clubes, naquela altura não havia também grandes alternativas, ou era eu ou uma comissão administrativa, e também alguns deles até naturalmente pensaram, não havendo mais ninguém, deixa para lá ir este, ao menos vai este e vai outro. Bom, ela foi uma das grandes culpadas, o Zé Tomé foi presidente da Assembleia Geral e numa altura crítica, quando havia ali praticamente um assalto àquilo que era o poder da Associação Bastos, o Zé Tomé foi um excelente aliado e naturalmente tinha que reconhecer isso, a Associação Basquete deliberou a reconhecer isso, e depois há aquela figura da Figueira da Foz, que é mais ou menos, eu gosto muito dele e ele de mim, porque ou gostam de nós ou detestam-nos, e portanto não vale a pena estar com meias...
Estás a falar do Joaquim Sousa?
Do Dr. Joaquim Sousa, naturalmente um homem da Figueira, foi secretário de Estado do Desporto, foi sempre um dedicado, é um homem que conhece...
toda a sua vida... assuntos de interesse público.
Sempre de interesse público. É? E conheço muito a história da Figueira, muito da região centro. Estávamos no Palácio de Souto Maior, estávamos a dizer porque é que a Figueira evoluiu naquele sentido, se calhar mal, na Quinta de Souto Maior, como outras coisas, como nós agora também sabemos que agora também a desvalorização do Porto da Figueira da Foz em tempos foi uma coisa que perfeitamente inacreditável. Mas nós costumamos dizer, e aqui eu queria... Eu deste nome, nome de um escritor austríaco, é Hugo Hofmannsthal, que isto é uma coisa, um palavrão, mas até pode partir um braço a dizer isto, mas que diz, uma pessoa tem alguns amigos menos do que se põe e alguns mais do que conhece. E na Figueira da Foz, eu tive sempre ao longo deste tempo um grande apoio, uma grande amizade e uma grande solidariedade, porque também, ao longo do tempo, eu acho que mantive sempre esse diálogo, e quando eu falo eu mantive, com todos os clubes, manter um diálogo construtivo, não ceder a tudo aquilo que, eventualmente, aos interesses individuais, mas conseguir transportar para o coletivo aquilo que eu acho que é fundamental na evolução das associações, dos clubes e dos países. Há coisas... que devem ser do coletivo. Isto entronca logo numa coisa que é de a regionalização ter ou não ter que ir a votos, e o coletivo diz-me a mim que na Assembleia da República a regionalização trabalhada e com os votos do PS e do PSD fazem bem mais de dois terços daquilo que é o cidadão, o voto do cidadão, e portanto as coisas em primeiro lugar devem ser discutidas ali e só depois trazidas para a praça pública. Aliás, nós nas beiras, e vê-se o Serviço Nacional de Saúde, e tivemos a primeira página do Campeão, em que eu tive a oportunidade, que diz aqui que o interior beirão e transmontano está sem cuidados médicos disponíveis, portanto a regionalização, já feita há uma série de tempo, ia contribuir para que muitos dos fundos públicos fossem para atender a esta realidade, porque nós sabemos que os médicos não querem ir para lado nenhum, a não ser que sejam obrigados como os professores, aliás já dissemos isto, e depois pessoas a esperarem 5, 6, 7 horas para serem atendidas, às vezes nem é uma daquilo dos dedos, que acontece um problema do dedo, uma unha encravada, alguém teve febre alta.
Não há alternativa, eles têm que ir
e avançam para lá. E, portanto, há aqui uma série de coisas que se entroncam na cidade portuguesa, nas
e
nossas
isso
cidades.
Vai acabar mal. Esta história do Serviço Nacional de Saúde, cheirei-me que vai acabar mal.
Principalmente quando não deixe de dizer que o Serviço Nacional de Saúde não serve, o Serviço Essencial de Saúde serve os cidadãos, serve as populações, porque é assim. Vamos ver se a gente se entende, porque às vezes as pessoas andam enganadas. Ainda há pouco tempo um amigo meu foi a uma entrou de urgência no hospital privado e passado 4 horas estava a ser enviado para o serviço público, quer dizer, aqui não temos os meios de diagnóstico suficientes para o tratar. E depois porque os seguros de saúde nos Estados Unidos não servem para tudo. O Serviço Essencial de Saúde forte implica que as pessoas sejam tratadas.
Os hospitais privados, por muito bons que sejam, e em Coimbra nós temos bons hospitais,
muito bons.
Mas não são solução, são complementaridade e, em alguns casos, alternativa.
Muito bem.
Portanto, se forem bons, façam favor. Mas o Serviço Nacional de Saúde não é para continuar a ver o jogo de futebol e ter aquelas urgências que parece Bangkok à porrada.
Não.
Parece Kiev desfeita, não é?
Não, isso exatamente, é exatamente isso. O Serviço Nacional de Saúde não é o Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de uma coisa, e agora já se fala em Sistema Nacional de Saúde, eu acho bem o Sistema Nacional de Saúde, é o Serviço Nacional de Saúde. Não que não seja dividido entre Serviço Nacional de Saúde e os privados, mas, como tu dizias bem, a complementaridade. O Serviço Nacional de Saúde tem que ser independente daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde. Porque é no Serviço Nacional de Saúde, é o Estado que tem a capacidade de investir e de prestar os serviços de saúde às pessoas.
É o Estado que fica com os impostos, não é?
Exatamente.
Até sábado passado.
E bem, pronto, e por isso é que cada vez mais...
Era eles, não é?
Às vezes fica quando...
cada vez mais e cada vez com mais.
Mas se responder bem, porque nós também na educação já percebemos que os transportes são de borla, são grátis, que os livros são de grátis. Aliás, como na Finlândia. Que às vezes diz, e a Finlândia é um país... E é... Nós temos os alunos a passar muito tempo na escola sem desporto escolar. Chegam aos clubes sem sequer saberem correr. Para que é que serve isto tudo? Portanto, os impostos têm que servir para alguma coisa. Aliás, eu há pouco tempo a conversar com uma das senhoras, ou senhoras e senhores que um dia destes podem ser ministros da educação, dizem, se um dia vocês chegarem lá, ou mudam estas, estudem agora para tratar depois. Não comecem a estudar só depois, quando lá chegarem, comecem a estudar já, porque isto está tudo errado. E vale a pena, se calhar agora também, dizer aqui, quarta-feira, vai haver na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra um debate sobre património e desporto, e vale a pena, se calhar, as pessoas participarem nesse, eu irei participar, como participei há pouco tempo na questão do Manuel Alegre, e no seu livro da Praça da Canção, dia 22, acho muito bem, e vamos falar de desporto a sério, vamos falar da carreira dual, que é importante, temos aqui uma universidade e um politécnico capazes de fazer a carreira dual, mas é preciso que as pessoas não se entrem em cheira, é preciso, já propus isso para o basquetebol, já propus isso à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, para ter aqui uma Seleção Nacional e o Centro de Alto Rendimento, vamos a isso. Portanto, estou todo disponível para conversar, aliás, estamos todos disponíveis para conversar. É preciso saber quem é que paga e com que se compra os melões, se é possível, se não é possível fazê-lo. Se Coimbra não pode fazer a carreira dual, com uma universidade como tem, com a académica como tem, com o politécnico como tem, qual é outra cidade do país que consegue fazer? Não consegue, não existe. Tudo o que seja tentado levar, eu sei que há modalidades, aí houve uma altura que o basquetebol também pensava em colocar em haver a carreira dual, mas a educação física, a medicina, há engenharias, algumas engenharias e as outras, a farmácia, a serviço social, vamos lá ver, há em Coimbra há... E Politécnico e Universidade abrangem praticamente todas as áreas do saber e do conhecimento. Há mais alguma cidade do país que consiga fazer isto? Como numa área tão curta, onde os atletas possam rapidamente chegar às aulas, com novos horários, com os professores mobilizados para isto. Não é dizer assim, não, agora os alunos da Universidade de Coimbra ou do Politécnico vão fazer uma fase final, por exemplo, no Algarve. Não, mas tem exame. Mas qual tem exame? Tem um outro exame, não podem ser esses, tem que haver benefícios. Eu confesso que converso com a Universidade, converso com o Politécnico e estou com muita esperança, mas muita esperança, em que nós consigamos, e quando eu falo da minha área, da minha modalidade, falo das outras, porque os jovens são importantes, é praticar desporto, seja sim, o mínimo, seja outra vai. Qualquer. Mas é preciso fazer isso, mas é preciso fazer esse trabalho.
Olha, teu amigo Macron, ontem a coisa correu-lhe mal, pá.
Foi. Correu-lhe mal.
Ele também não fez formação. Olha, para engatar o que estás a dizer, não fez formação, correu-lhe mal.
Pois, sabe.
Eu pensava que aquilo que era com ovos contados, mas isto foi há 15
não
dias
é,
atrás.
Não existe, não,
é.
Não
outra
existe.
Coisa. É outra coisa.
Sabes que o poder é uma coisa complicada. Olha, e já agora tinha aqui um dos irmãos Marx, porque estas coisas, sabes que isto é importante ler os jornais, porque nós não sabemos tudo e há coisas engraçadas.
Ler os jornais agora, é saber mais. Olha, que isto não fui eu que inventei.
Pois não, e o Groucho Marx dizia: a política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todo lado, diagnosticá-los incorretamente e aplicar as piores soluções.
Olha, nós no mundo atual, é isso que eu digo, estamos a cumprir religiosamente.
Mas isto é para nós, isto é uma piada de Groucho Marx.
Não, isto não é piada, isto é a realidade, a piada é aquilo que a gente pensa que é verdade.
E isto encanar e encontrar isto hoje para este programa é exatamente isso. É porque o Macron, o que teve, o Sr. Macron, o que teve um trabalho de risco, e ninguém lhe perdoará isso, porque há pontos de diálogo que devem ser feitas pelo telefone e não devem ser feitos num sítio. Deslocou-se muitas vezes a Moscovo para conversar com o seu poder. É a pior coisa que pode acontecer. E alguém diz: olha, veja lá, esteja lá sossegado, nós somos também uma boa potência. E o Macron fez isto tudo ao contrário. E, portanto, pensou que estava a fazer, não sei quem são os conselheiros dele.
Eu pensava que estava a afetar o Partido Comunista Francês, digamos, a diminuí-lo, evidenciando-se, e afinal puxou, foi por ele.
Foi por ele, puxou pelas extremas. É. O Sr. Mélenchon, o discurso que faz, é um discurso que já aparecia do pré, em 1974.
E eu arranjei um namorado também para a nossa amiga, como é que se chama?
A Le Pen.
A Le Pen, eu arranjei um namorado no Segura. Ela está a progredir grande, ela está a...
Ela que eu acho que aquilo é como o caranguejo, vai subindo, 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 e quando chega lá acima leva uma pancada e volta outra vez para baixo.
Está bem, mas vais governar.
Mas está lá ainda, vai aborrecendo e vai incomodando.
Mas vai indo.
E é a namorada de Putin, e portanto é muito complicado aqueles franceses, o que é que andam a fazer? Eles gostam mais de revoluções do que de reformas, não é?
É um trabalho, depois as reformas dão trabalho, é preciso de coisa, as revoluções não.
Mas é chegar,
isso é da história.
É chegar ao ponto zero e arrebentar com tudo.
O Viriato, quando andou ali nos Montes Hermínios, correu aquilo tudo à pedrada, não andou ali e disse: opá, vem cá, vamos sentar ali a ceia e a gente trata disso à mesa. Não, aquilo era à pedrada, não é? Mas dependência é dessa altura. O Afonso Henriques não partiu a perna de quê? Em Badajoz foi quê? A dar porrada na mãe.
Sim, aliás, até achava piada. Se tivesse aberto o túmulo do Dom Afonso Henriques com um carião, mas vai lá, vai manter o senhor lá
ele agora está sossegado.
E andar a fingir que lá está sossegado, mas tempo na dúvida do que é que por lá anda. Mas a verdade é que o Sr. Macron meteu o pé na argola, vai ter que governar a França, lá tirou com a França para uma indefinição complicada. O eixo Berlim
e pode
Paris
ter aberto
é complicado.
O caminho da etapa final da sua carreira política. Independentemente dos anos que ainda lá vai estar, como é óbvio.
Sim,
não?
Mas se fechou, vai estar o tempo que esteve e acabou. E o Sr. Macron vai passar à história. Esta abertura que ele tenta fazer e de ponte que ele tenta fazer, empurrado por alguém, porque o rapazinho é novo, empurrado por alguém, Paris falar sempre com o Sr. Putin é uma coisa que não lembra ao diabo. E que só o fragilizou de uma forma, como os franceses o penalizaram nisto, apesar de continuar a manter-se. O Partido Republicano, que era aquele com ele podia fazer, diz que não vai para o governo numa solução de governo, mas vai ter que apoiar, como o PC e o Bloco de Esquerda apoiaram Costa e o PS em Portugal, vai ter que o apoiar, porque deixar cair aquilo nas extremas, ou na esquerda, ou no Mélenchon. Ainda com o apoio do Partido Socialista, veja francês, veja só como é que o Partido Socialista francês está em França, o renascer do Partido Socialista, pensaria eu, que eventualmente podia ter alguém capaz de o fazer, não fez, não conseguiu fazer, portanto está ali no meio daquela confusão toda entre o Sr. Mélenchon e o Sr. Le Pen, e portanto o Partido Republicano vai funcionar como
tampão. Lá como cá as coisas vão andando. Pronto, empurras.
Vão andando. Quando nós falávamos da regionalização, falava nestas eleições da Andaluzia, que é uma região.
Ah, pois.
O PP ganhou, e vale a pena nós...
Ganhou, dando uma volta enorme à coisa.
Claro. Por isso é que nós precisamos das beiras. Eu costumo falar de centro, mas eu acho que é das beiras. Eu, aliás, há uma coisa que nós vamos fazer, que é o campeonato do centro, vai passar a se chamar campeonato das beiras.
Acho muito bem.
Que é para ficar claramente beira alta, beira baixa, beira litoral, e chega. E portanto, coisa das beiras. E depois há uma rapaziada, se quiser entrar nas beiras, entra, se não fica na Extremadura, que é onde está bem. Há uma malta que tem a mania, que ali tem umas, pode dizer entre aspas, tem umas caganças, nós temos de as tirar rapidamente. Mas eles acabam por cair naturalmente, porque não têm andamento. E esta questão é importante, esta questão que estávamos a falar da regionalização era importante, porque nós demonstra-se que a Andaluzia evolui, são 8 milhões e meio de almas.
É Portugal.
É Portugal, evolui. E, portanto, vale a pena... Porque Portugal, de norte a sul, o vinho é diferente, a comida é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, mas somos um país uno. A regionalização não divide, aprofunda a unidade.
Junto. O que está a dividir é este centralismo.
Exatamente.
O que está a dividir é este centralismo.
Exatamente.
Que puseram a autoestrada, eu até pensava, andei anos convencido que a autoestrada era para chegar mais depressa do norte ao sul. Não, era para marcar o território. De quem sobe, do Algarve para Minho, à esquerda é Portugal. Para o outro lado, é a terra de ninguém.
Pois.
É,
não existe.
É terra de ninguém.
E naturalmente por isso é que, apesar de muito boa vontade, o Rui Moreira passou de voluntário a voluntarista e ficou a falar sozinho, porque não alavancou, não se alavancou naquilo que devem ser a força das autarquias, não percebeu que os poderzinhos pequenos das autarquias não se tratam a partir do Porto ou de Lisboa, e as cimes são os poderzinhos pequenos, que têm virtualidades, mas têm alguns defeitos, e que a regionalização não passará naturalmente pelo apoio ou desapoio das cimes. E o Rui Moreira ficou sozinho na sua luta, porque, como todos nós sabemos, Lisboa é a capital e o Porto sempre foi a noiva, que recebe uma coisa qualquer, fica toda satisfeita. Quando o Porto disse, nós queremos mais, Lisboa, e o resto do país pôs o pé em cima e disse assim, alto lá. Nós preferimos estar com o centralismo de Lisboa do que gramar também agora com a noiva do Porto. Pior, mal por mal, fica por Lisboa. E, portanto, ficou sozinho. Não conseguiu perceber que o país é mais do que Lisboa e Porto, e que quando, naturalmente, as pessoas pensam que o país não existe, o país dá-lhe voz, nós existimos. E, portanto, aparece todas as autarquias pequenas, nós não queremos ser dominados por... E, portanto, a regionalização em Portugal será sempre um processo muito difícil, porque os poderes são muito complicados. E por isso é que o PS e o PSD têm que se entender. Não têm por onde não se entender.
Tem obrigação disso, e há muito tempo, e quando se entenderam, o país deu alguns passos. Andou nesta história e não vejo também que ninguém agora que tem, o Costa está com as costas quentes, com a maioria. O PSD não sei o que está à espera. De quê?
E esta questão do aeroporto é decisiva para a economia. Até parece que um dia destes vão dar razão ao Sócrates, não é? Que o aeroporto ainda vai para o Alcochete, tanta gente falava louco, só quer gastar dinheiro, e afinal quer o aeroporto. Maluco, só quer dinheiro com o TGV, então a gente fala com o TGV. O maluco queria as energias alternativas, lá estão as energias alternativas. Afinal, um dia destes, há o livro negro do Sócrates. Mas se calhar também tem que haver o livro branco do Sócrates.
Qualquer dia lá vão o livro.
Exatamente.
Já fica mais claro.
Fica mais claro. Era um livro negro e o livro branco.
Ele vai usando com isto tudo, até com a história destas viagens que ele faz ao estrangeiro, que para mais de 5 dias precisa da autorização do Ministério Público, e ele diz, se me perguntarem eu explico, mas é se me perguntarem com jeito.
Se não perguntarem com jeito.
Mas é se me perguntarem com jeito, quer dizer.
Nem a justiça já...
Mas é se me perguntarem
ele com já jeito. Está um bocado a marimbar para esta história toda. E, portanto, é absolutamente decisivo que nestas questões em Portugal tenhamos algum juízo, como naturalmente na questão da Ucrânia e da Rússia. O apoio à Ucrânia para entrar na União Europeia é importante, mas não é só importante as palavras, é importante meter colocar lá armamento pesado para fazer recuar. Isto vai demorar
ninguém,
muito tempo.
Não digas a ninguém, mas eu não gosto da posição da Europa na forma como concretizou o apoio à Ucrânia. Aquilo cheira-me que está a apoiar a Ucrânia a ficar resolvida coisa nenhuma. Pronto, isto está a dar poder e a fazer da Rússia um grande poderio militar, que é o que isto vai acabar.
Vai acabar complicado.
Porque isto é um casamento com... Rapaz, eu também, no meu tempo de juventude e também, eu namorei com algumas que diziam que os pais tal e tal, tinham muito de seu, que eu gosto desta expressão, que era tinham muito de seu. Mas a gente lá está a dizer que não tinha nada. E a Europa também apoia muito. Não apoia nada, quer dizer aquilo, mandar para um foguete. Quem é que está a morrer?
Mas tem que mandar para lá os foguetes e forte e feio,
porque senão isto avança. Mas se não mandar gente que saiba trabalhar com os foguetes, se não tal, está a matar os que morrem são os ucranianos.
Eu não me virado de página, tinha aqui uma coisa que tinha a Ucrânia primeiro, mas mal, porque há aqui uma coisa, uma notícia que é...
Não sei ela.
Que é profundamente lamentável, porque há uma coisa chamada, que foi fundada em 2018, que era uma coisa chamada Agência para a Investigação e Inovação Biomédica, em um orçamento de 20 milhões de euros, que era 10 milhões do público e 10 milhões do privado, e o privado ficou-se, encostou-se nas cordas. Lá estamos nós, quando depois é preciso bater à porta, vai-se bater à porta do público. Até agora só há investimento público, toda a gente fala do privado, manda as maravilhas, mas para pagar são sempre os mesmos, é quem paga os impostos, porque depois vai tudo bater à porta do público, não são só quem vende a sua força de trabalho, vai toda a gente, e portanto a Else Cluster Portugal diz que não pode contribuir, então serve para quê? Só pode contribuir com 100 milhões. E portanto a investigação está-se toda a gente sempre à espera do público e o privado não avança. E depois fala-se mal dos Estados Unidos e que o privado tem um papel determinante nisto. Em coisas mal, o privado não poderia intervir, mas isso é uma organização deles. Agora, nesta, a contribuição é importante. Tem 220 associados este cluster e só investiram 100 mil euros. Ora, isto é muito pouco para quem quer investir 10 milhões de euros e acha que 20 milhões de euros, o Estado mete 20 milhões de euros à frente e, portanto, os 100 milhões de euros, os 10 milhões de euros são importantes do Estado, mas tem que haver outros 10 milhões de euros, quem vai lucrar com isto? Portanto, nós a pagar e só outros a lucrar não é fácil, nem sequer é decente. Portanto, vamos ver se nos entendemos e Portugal tem que passar para a União Europeia, não pode continuar a ser um país mais ou menos terceiro mundo, que é uma coisa muito, muito complicada.
Olha lá, Coimbra tem, o pessoal está de férias, ou ainda não é bem à altura de férias, ainda está o ano escolar por acabar, não é?
Acabou dia 17, agora vão começar exames, agora vão começar os exames, é complicado.
É muito complicado.
Também estou à espera que de notícias sobre a Académica, sobre as...
Tens novidades nenhumas?
Eu não tenho nada, não faço ideia nenhuma, portanto...
O campeão vai ter uma conversa com o presidente recentemente eleito e vai publicar essa conversa. A minha colega Nádia Moura esteve com ele e estiver ali a conversar, a tentar apresentar quem é o senhor, que é para estes novos quadros, porque eu vejo isto como a renovação da administração da cidade, que é por gerações, estás a ver?
Certo.
Aqui há 3 anos, mais ou menos, entrou o novo presidente para o hospital, entrou o reitor para a universidade, agora entrou o homem para a académica, agora entrou o homem para o ISCAC. Digamos, a gente sem se aperceber, as gerações na administração da coisa pública, seja em instituições privadas ou não seja, mas sobretudo nas públicas, a renovação dos quadros vai-se verificando e é esta gente que tem, às vezes, o destino das terras e das comunidades na mão, de modo que desejar-lhes boa sorte e é por isso que eu gosto também de os dar a conhecer, porque é importante. É importante.
Sim, é naturalmente que sim, portanto, porque quem é eleito tem um programa de certeza absoluta, tem tudo.
A Câmara Nova também. Nestes 3, 4 anos, Coimbra renovou os seus quadros em grande parte das coisas.
Pronto, esperamos todos, que é de Coimbra, é como eu sou, nada criado. Apesar de
e vagabundado.
Já estar um bocado
nado, criado e vagabundado.
Sim, exatamente. Exatamente. E eu espero que estas novas gerações levem isto para a frente.
É isso mesmo.
E que a académica...
Até porque é gente que teve intervenções interiores, criticando, muitas vezes criticando e censurando mais do que aplaudindo. É a sua ocasião, é o seu tempo. Vamos esperar que o seu contributo que resulte ganhe espaço e idade.
Naturalmente, porque aquilo que todos esperamos é boas notícias para os próximos dias, na próxima semana, nas próximas semanas, porque vão começar os treinos, vai começar, é preciso uma equipa, é preciso organização, é preciso um campeonato, é preciso começar a ganhar. O candidato disse, e bem, que nos próximos 3 anos tem que estar na Primeira Liga, portanto, pressupõe já uma subida de
desordem. Passei os olhos para uma coisa qualquer, onde falava que as dívidas da Académica... eram muitos milhões. Claro que a gente sabe que as dívidas dos clubes são parecidas com as dívidas do Estado. A luz vai-se pagando, a água também, mas depois o resto já não é, tudo é para pagar. Portanto, mas depois pus-me a pensar assim, então, o meu amigo Santarino esteve numa equipa que se candidatou e não ganhou. Mas ele, para se candidatar, quer a equipa dele, quer estes que ganharam, esta gente está doida. Isso é de nascença que vocês têm, hein? Porque é tanto dinheiro para pagar. Eu não vejo de onde raio vejo as receitas, não vejo de onde é que elas banham, porque tu sabes tão bem quanto eu, porque era ali no futebol, o pessoal passava por lá, estava às vezes mais a tomar café na esplanada da livraria, como é que ela chamava, a que está lá ao lado, do que estava às vezes na bancada. Onde raio veio o dinheiro? Estas vezes foram para o caraças. De onde é que veio o dinheiro para pagar aquilo tudo, para formar uma equipa, para pagar...
O dinheiro da candidatura que perdeu, e já lá vai tempo, já fechou para o volante, já encerrou.
Há duas listas agora, encerrou. Há uma direção.
Já encerrou, havia um projeto, onde eu integrei, não foi validado, como a SAD. Portanto, agora, naturalmente, as pessoas, os sócios, os associados, como costumo dizer, apoiaram outra solução, que naturalmente também terá sítio, caso não vai buscar o dinheiro para o
seu tio. Tem que saber onde é que o há, se é que o há, porque senão sem eles não vão lá.
É a minha convicção, e eu tenho a certeza absoluta que ele sabe, o candidato, o presidente e os outros candidatos sabem onde vão buscar o dinheiro, porque ninguém me convence, não há ninguém que me convença, ou alguém que se convença, que se pode gerir uma casa daquelas com as mãos a abanar e sem dinheiro, isso não pode ser, portanto tem que haver uns milhões, porque haver uns milhões, quer dizer, não estamos a falar de 25 tostões.
Eu quando vi tanto dinheiro, disse, oh meu Deus, isso leva a minha freguesia toda e o meu conselho não vale isso.
Exatamente, portanto é preciso saber onde é que se vai buscar o dinheiro, portanto se vai buscar o dinheiro, eu tenho ideia que as pessoas têm que saber, que prometeram, e bem, que as promessas são para cumprir, ter a Académica na Primeira Liga em 3 anos, e portanto nada...
Seja em 4 que ninguém cobra nada.
Seja em 4, não há problema nenhum, mas há toda uma reorganização que em função dos dados que eu tinha, dos dados que eu recolhi e dos dados que eu soube ao longo do tempo, e agora ultimamente eu tive necessidade de saber como é que se ia resolver, e que aquilo era uma... que ia dar uma trabalheira.
Aquilo é muito complexo.
Agora, as outras pessoas, como eu costumo dizer, quem ganhou, ganhou, quem ganhou, governa, a democracia tem estas virtualidades e, portanto, de certeza absoluta que vai correr bem. Tenho a minha convicção que vai correr tudo bem. Se não correr tudo bem, a democracia tem que funcionar outra vez.
Pois, mas e as dívidas não param de subir? Era bom que se encontrasse solução. Era bom que se encontrasse solução. Outra coisa também interessante, a baixa, é verdade que estamos na altura própria, mas a baixa agora tem tido vida.
Tem tido vida, e há outra coisa que me parece que é importante, que eu acho que temos que fazer, acho que temos que fazer um dia destes aqui o balanço daquilo que foi até a própria Queima das Fitas, que é a festa da cidade e a forma, as mudanças que existiam, que existiram. A serenata não foi feita na Sé Velha, foi feita na Sé Nova, e na Sé Nova estavam três Sé Velhas. E, portanto, é preciso perceber aqui rapidamente se a Sé Nova no futuro, a Sé Velha no futuro será o centro da serenata, porque mudou, porque há muito mais estudantes, e estando três vezes a Sé Velha na Sé Nova, mesmo assim tem que se julgar que poderá ser na universidade, deve ser o sítio certo para se fazer a serenata, porque
a universidade... Sabes onde é que eu gostava?
O pátio é muito grande.
Era no pátio da universidade.
Pronto.
Era o que eu gostava, mas eu não mando nada, não sei nada, e como também num canto...
Mas podemos fazer, e vamos...
Mas era ali o
Mas eu acho que podemos fazer a
avaliação. E o quadro era bonito, tem um quadro cenário. Bonito.
Então não era um cenário fantástico.
Luís Santarino, se já nos anos e em anos anteriores se tem lá feito grandes espetáculos, grandes não artistas mundiais, se serve para eles, também serve para nós.
Claro, e mais, a questão da segurança é absolutamente decisiva. Este ano o cortejo passou de terça para domingo para virem pessoas e muitos turistas, enfim, também cá estava gente. Alguns turistas olharam para aquilo e nem sabiam que tiveram a conversar o que é que se passa aqui. Mesmo assim, os carros já não passaram pela Baixa da Cidade com as complicações. Mais, é perguntar aos comerciantes, também temos que conversar com os comerciantes da Baixa, se calhar com a Assunção Ataída um dia destes.
Isso.
Se para os comerciantes não foi melhor, não deram cabo das esplanadas. Os carros foram dar a volta e as esplanadas continuaram, ganharam dinheiro ou perderam dinheiro. Esta questão é importante também para a cidade, para a economia da cidade, mas também para uma questão de segurança. E naturalmente, melhor que ninguém, é a PSP que o pode dizer. E se calhar fazer um convite se calhar à PSP.
A PSP para vir um dia destes, vamos com
e a doutora Assunção Ataíde, se ela quiser estar, o representante da Baixa da cidade, dos comerciantes da Baixa, acho que podia ser uma coisa muito engraçada, porque na realidade é uma questão de segurança que se trata e das festas, daquilo que não são as festas da cidade, são as festas da Academia de Coimbra. Mas de alguma forma são segundo as festas da cidade.
Sim, sim.
Convenhamos que...
Se não fosse, é a Academia de Cidade, porque se não fosse assim, o cortejo não vinha cá dar o abraço à
cidade. Claro,
claro. O ser Avenida Sá da Bandeira tem o significado.
Claro. Vale a pena passar na Baixa da Cidade.
Isso, trazer o abraço dos jovens, dos estudantes da Academia à cidade, são um e outro que constituem Coimbra.
Até porque é importante revitalizar o centro da cidade, sim, o centro histórico. E aquilo, o parecer que foi dado relativamente ao alojamento local, que trava o alojamento local, aliás, nós sabemos que o alojamento local deu, uma das coisas que deu cá foi dos próprios bairros da cidade de Lisboa. E estão-se a preparar para aquilo ser ao fim de semana, e durante a semana já, e ao fim de semana, uma cidade fantasma. O travão ao alojamento local já não é permitido a instalação de alojamento em prédios de habitação. Portanto, 60% do mercado afetado. E o alojamento local, como nós sabemos, na ganância, ganhar muito dinheiro com os turistas, deu cabo da cidade de Lisboa, com a conivência da autarquia, que também estava a precisar de ganhar muito dinheiro, se calhar, para pagar aquela gente toda que lá tem sem fazer nada e a ganhar fortunas, foi cá só níquel. E na realidade é um desastre para as cidades quando o turismo aumenta e o alojamento local vai combater inclusivamente aquilo que é os hotéis, as residenciais. O alojamento local é uma, apesar de pagar impostos, é uma concorrência terrível. É aquilo onde tem que pagar cozinheiros, tem que pagar funcionários dos hotéis, das residenciais, que é. Mas dá cabo sobretudo da cidade. Acaba.
E não ajuda a economia. E não ajuda a economia.
Não ajuda nada.
Não ajuda a economia. Ajuda é a restaurar alguns prédios que estão a cair de velhos e de podres. E com essa história dá para pôr o telhado, mas tu fica na mesma.
Sim, pouca coisa.
Não tem interesse público.
Percebe-se isto? Se nós entendermos isto do turismo como uma fundamental para o país, percebemos também que o custo à produção de bens aumentou 24,5%, o que significa que as pessoas, com a gasolina e o gasóleo aumentar, cada vez mais as pessoas não trazem o carro.
Hoje aumenta
outra vez. Reforça a nossa ideia dos parques periféricos em que as pessoas possam andar, evidente, os autocarros, os automóveis privados. Não se deve privar os privados de andar de automóvel. A estupidez grande é dizer não se pode passar aqui de automóvel. É uma estupidez completa. Em nome do ambiente, nem se sabe muito bem porquê, mas na realidade é uma estupidez que as cidades deixam de ter vida, como aconteceu com Lisboa. Porque é que os carros não vão andar na cidade? Porque é que o meu automóvel tem 20 anos?
Não, eu vou a Lisboa e depois levo o comboio, eu levo o meu carro ao Barreiro.
É uma parvoíce. E portanto, uma parvoíce, uma patetice. Agora, reforça aquilo que são os parques periféricos. Porque isto não vai, se nós estamos a pensar que isto vai acabar dentro de meio ano ou ano, terem lá o cavalinho da chuva, porque isto vai demorar muito tempo a recuperar, muitos anos a recuperar. E se percebermos...
Eu até para as contas que estive a fazer, creio que já nem é no teu tempo nem no meu.
Eu ainda espero, porque ainda tenho mais, digo, ainda tenho mais 30 anos.
Pede à vontade, pede, pois estás como ao outro, que dizer, pede, eu não pago. O credor a pedir ao devedor, pelo menos pede, pelo menos 20, pede, podes contar com 40, pede, não pago nenhum.
Pede para aí que não há problema nenhum. Eu, a minha convicção, tenho estas convicções, não é? Que o projeto de vida é trabalhar até aos 90, aos 90, aos 100, acabar de ler os livros que tenho para ler e escrever o que tenho para escrever, e vou-me embora entre os 102 e os 103. E, portanto, não saio deste registro. Portanto, se me querem, agora escreve e tal, vai fazer...
Mas já falaste com ele?
Eu já tenho mais gente a pedir por mim. Já? Os meus amigos, têm uma série deles. E alguns já subiram e estão lá a pedir por mim, de certeza absoluta. Alguns já lá estão. Eu sempre lhes disse, aliás, um grande amigo meu...
Aí eles pedem por ti, mas foram-se embora. Louparam,
foram primeiro, foram primeiro. Tinham que ir, para me aguentar lá.
Para tu não ires, mandas outros.
Tem que ir outros. Então,
O meu pai também dizia isso, mas o conselho do meu pai é melhor que o teu. O meu pai dizia, não, eu acho que primeiro devem ir os voluntários. A seguir devem ir os indiferentes, são aqueles que dizem, a mim morrer não faz diferença nenhuma.
Podem ir.
Portanto, são os indiferentes. A seguir a gente senta-se e conversa. Pronto. Em terceiro lugar, pronto, isso penso que está tudo bem.
Eu tenho este projeto de vida, depois há dias, mas que é que te atura? Mas estás maluco ou quê? E disse, não, eu ainda fiz o teste à minha longevidade.
Tu tens uma vantagem, desculpa a minha franqueza, Luís Santana, tu tens uma vantagem. Relativamente a esses amigos que já partiram e que foram embora, é isso. É que o criador se diz: não, se ele lá embaixo é tão maluco, se ele vem para aqui, não seguro.
Ainda porque esta coisa toda.
Deixa lá estar. E como precisas de um assessor, cá estou eu.
Pronto, ficas cá também. Pronto, ficamos cá os dois. Nós estamos de cá andar.
Nós ficaremos
a ajudar.
Isso
não,
mesmo.
E não queremos nada para nós, queremos tudo para os outros. Não é?
Podem pagar em tempo.
Hã?
Pagam-nos em tempo.
Pagam-nos em tempo. E não há problema nenhum que o tempo vai lá.
É.
Pois, aqui as autarquias, estas organizações todas, houve uma altura, como dizia o Quim Sousa era giro nas conversas. Nós fazíamos as festas aqui, as autarquias davam as grades, punham-no assim e parava, não dava mais nada. Já é, mas ainda tem que pagar mais não sei quando. E quando dizem assim, trata aí da fase final de sub-16, como foi outro dia. Disse, mas eu não pago nada, eu não, nem vou pedir às autarquias nada para mim. Porque se eu estiver a pedir às autarquias para mim, estou a prejudicar os meus clubes. Então eu não perco nada. Eu não peço nada. Se vocês quiserem fazer, eu organizo. Mas vocês pagam. As autarquias, qualquer dia, por qualquer coisa, têm que ter um departamento de organização de eventos. Já se organiza, pagam. Dão em outsourcing. Já estão a pagar, a pagar, a pagar, a pagar. E depois dizem, mas estão a pagar porquê? Diz Joaquim Sousa assim, mas estão a pagar porquê? A mobilização das pessoas, o carinho e o amor que as pessoas têm às causas, devem sobressair sobre o lugar. Só que
deve ser a própria comunidade.
Mas não existe a festa da sardinha, não é? A festa da sardinha, como ele dizia, a autarquia não deu tanto como eles queriam. Eles acabaram que não quiseram fazer. Antigamente diziam-me, ele não era assim. Fazíamos, fazia-se. A autarquia dava os apoios que tinha para dar. Mas era a própria comunidade que sentia a comunidade como ela própria, não é estar à espera. E o Quim Sousa nisso tem razão, às vezes põe-me a pensar e diz assim, todo o bicho careta. Aliás, eu posso contar uma história assim muito rápida. Eu estava no desporto com o Jorge Lemos e o Jorge Lemos, eu queria se ver livre. Normalmente uma série de gente, já lá está, o particular amigo. Lá está, e dizia ele assim, pá, se ele puser a assinatura, eu assino. Se ele não puser a assinatura, eu não assino. E dizia-me assim, mas você é que é o vereador. Pois, mas ele é que trata disso. E um dia apareceu-me uma modalidade muito engraçada, praticamente não se pratica em Portugal. Precisava de contratar um jogador, porque há taças dos clubes campeões europeus. Eu disse, cá para mim, eu já ouvi tudo disto, me faltava ouvir mais esta. A modalidade é gira, engraçada, para quem conhece e para quem gosta. Mas em Portugal tinha 3 ou 4 praticantes. Três ou quatro clubes. Tinha sido um clube, tinha ganho esse privilégio de ir à Taça dos Campeões Europeus. Precisava de jogar para a França, não sei quantos que era um torneio. Precisava de contratar dois atletas cubanos, que eram bons, tinha certeza que eram bons. E foram ter comigo e disseram-me assim, ah, nós queremos 5 mil contos para ir participar nisto. Eu comecei a olhar para eles e enfim, pois, está bem e tal, vamos lá falar e tal, mas olha, é assim, estamos a falar antes deste século, ainda não tinha entrado este século. Eu disse, pá, vamos fazer aqui um acordo, eu fazia sempre estes acordos. Eu tenho aqui um número na cabeça, que o vereador aceita, o presidente vai aceitar, que era o Manuel Machado, o presidente também aceita, e que este valor na cabeça. Sobre este valor, epá, eu ponho já, assino já, ponho já aqui, e tal, vocês fazem já e outra coisa, e eu ponho já, faço a informação. Se não for, epá, vão-se embora porque eu não consigo fazer mais. Epá, eu estou na disponibilidade de oferecer 500 contos para isto, e eles aceitamos.
Lixaram.
10%. E portanto,
não foi um bom negócio para ti, mas para eles é capaz de ter sido.
A rapaziada achava que isto não era negócio.
Ô Luís Santarino, nós estamos a terminar o nosso tempo desta conversa que é
esplanada, coisas engraçadas.
Que é a conversa nossa esplanada do princípio da semana, que espero corra bem para todos nós. E que vamos nisso. Bem,
já está a acabar, não é?
O tempo corre depressa. Um abraço aos ouvintes.
Até para a semana.
Até para a semana.